Boa noite. É, praticamente todos, né, participando aí. É, vou depois pedir aí um aumento aí, né? Um aumento de zero para zero aí, né? E é isso aí. Vamos hoje com o nosso convidado. Acredito que todo mundo já viu a carinha dele aí no vídeo que passou. Todo mundo já sabe o nome dele também, né? Tá lá escrito no vídeo, que é o Danilo. E tem uma coisa que todo mundo já deve saber, todo mundo que me viu, pelo menos, né? Que já me viu nos papos de hack. Mas tem uma coisa, talvez o Danilo não vá concordar comigo agora, mas no final do vídeo ele vai concordar que é possível. Você consegue ir do zero ao hack com apenas um clique. Apenas um clique você consegue. E aí a gente vai explicar lá no final do vídeo, como você pode fazer isso. E é a única forma. É a única forma. Não existe nenhuma outra forma a não ser essa forma que a gente vai ensinar no final aí do papo de hack. E é isso.
Disclaimer, não é esquema de pirâmide, nem vídeo, nem curso milagroso. Uma pergunta
Isso.
só que eu tenho que fazer. O pessoal do chat, o meu áudio normalizou, vocês estão conseguindo me escutar? Porque no início o pessoal disse que não estava conseguindo me ouvir. Acredito que já está certinho, né? Então, Danilo, boa noite, seja bem-vindo ao Papo de Hacker. Você está cotado há muito tempo a participar aqui e o Kevin me encheu bastante o saco para você ser o primeiro, mas eu queria te deixar como último para fechar o ano.
Pô, que honra, hein, cara? Tava falando de energia elétrica e quase que eu não participei também hoje, porque aqui tá pegado. Deu um probleminha de internet também, mas tamo aí. Cara, é uma honra estar aí no Ctrl Shift N, né? Canal Guia Anônimo, entendeu? Piadinha. É, cara, prazerzão estar aí falando com vocês hoje. A gente conversou lá pessoalmente, né? Se conheceu pessoalmente aquele dia, foi muito massa também. E tamo aí, vamos que vamos.
Pô.
Conversar aí um pouquinho sobre segurança. Sobre hacking, sobre piadas ruins também, se precisar.
Sempre
Tamo aí.
é importante. E antes, se eu tava falando, o pessoal não tava escutando. Caso um de nós caia aqui, galera, eu não posso cair, que se eu cair acaba a live, mas caso um de nós caia aqui, é porque o clima aqui no sul do Brasil tá meio complicado. Tem regiões chovendo muito, regiões ventando muito, então pode ser que caia a luz ou a internet. Se o Kevin cair ou o Danilo cair, a gente se vira, até pelo menos alguém voltar, tá? Então, vamos começar. Danilo, eu queria que primeiro, pô, você se apresentasse para o pessoal, quem que você é, com o que você trabalha hoje, se já quiser passar alguma rede social, algum link para o pessoal ir te seguindo, é uma boa também. Eu sei que muita gente te conhece porque você palestra em vários eventos, né? Mas com toda certeza, algumas pessoas aqui, infelizmente, ainda não conhecem o seu serviço, o seu trabalho, a sua divulgação científica. Porra, agora foi profundo.
Essa foi boa, hein? Profundo, cara. Bom, eu sou o Danilo, né? O pessoal me conhece como Danilo. Eu uso meu próprio nome, né? Então é Danilo Cordeiro. Cara, eu já tô há 15 anos na área de tecnologia, né? Comecei minha carreira aí como service desk, aí fui indo para infraestrutura. Trabalhei 2 anos como dev full stack, depois eu tive minha própria empresa, daí trabalhei um monte de coisas. E hoje eu trabalho com startups. Hoje eu trabalho na Pipefy, né? Na área de segurança. E até 2 meses atrás eu era especialista. E agora eu sou coordenador de cibersegurança. Então, um grande desafio aí é usar bastante o técnico e também pessoas, né? Então, esse tem sido o meu grande desafio. Então, hoje eu tô coordenando o time de CyberSec. Então, entra Blue Team, Red Team e tudo mais. Tô coordenando também a IT Governance, então questão de certificações, aquela parte mais burocrática da segurança, né? IT Operations também, então Service Desk e IAM, questão de acesso, políticas, roles e tudo mais, né? Então toda essa parte aí. Tá sendo um grande desafio. Hoje eu trabalho na Pipefy como coordenação. E, cara, legal! E tá vendo que tá azul aqui atrás, né? O Blue Team tá sempre comigo e é isso, segurança defensiva.
E antes, pô, eu tenho outra pergunta aqui para fazer, mas antes disso, você sempre, desde que você saiu da parte de TI para a área de segurança da informação, vamos dizer assim, né? Desenvolvimento e tudo mais, você sempre foi para o lado do Blue Team ou você já trabalhou com a parte de segurança ofensiva alguma vez?
Cara, eu já trabalhei com parte de segurança ofensiva. Na verdade, eu comecei, né? Porque é que na verdade é assim. Você acaba sendo segurança defensiva depois de você ser ofensivo, normalmente. Porque você precisa entender um pouco de como as coisas acontecem, sabe? Tipo, e eu acho que isso é um ganho, assim, quando você entende primeiro como é que é um ataque, como atacantes se comportam e tudo mais, para você ser blue team, né? Eu sempre trabalhei com essas outras áreas, mas em paralelo eu sempre fui mexendo com segurança, brincando ali com bug bounty, ganhando uns dinheirinho, cara, fazendo algumas coisas assim em paralelo com segurança, né? Então eu sempre tive esse affair com segurança, né, cara? Então, tudo que eu fazia no meu dia a dia, eu já ia pensando, putz, como é que o cara pode explorar isso? Tentava explorar, ia vendo e tudo mais. E depois eu vi que era muito legal essa área de blue team, sabe? Muitas vezes as pessoas olham assim, cara, pô, segurança defensiva é uma parada que é chato. Cara, pelo contrário, na verdade, você tem que, às vezes, tentar estar um passo à frente do atacante, né? Isso é um grande desafio. Então você tem que entender como é que ele se comporta, como ele ataca. Então isso é, cara, um grande diferencial de Blue Team é conhecer Red Team, sabe? Então esse é um grande diferencial, assim, saber como são usados muitos exploits hoje, como que um atacante vai se comportar, né? Como ele vai fazer algo nesse sentido. Então, cara, eu ter participado de pentestes na empresa também, no começo, isso me ajudou muito na área de segurança defensiva, né? Então acho que é bem isso. Mas, cara, eu sempre tive o affair com segurança. Tudo que eu fazia, eu ficava pensando, isso aqui pode ser seguro desse jeito. Ou eu tava fazendo alguma coisa, via alguém fazendo cagada, a gente chegava lá, cara, você tá fazendo errado, velho. Isso daí vai dar problema, sabe? Colocar senha fraca, ou no atual, ou tá com Windows Server 2002 ainda, e a gente já tá em 2020, sabe? Coisas nesse sentido. Mas, cara, sempre tive esse affair com segurança, assim, então. Na área de segurança mesmo, vão fazer 6 anos que eu tô. Mas em toda essa parte da carreira mesmo, assim, oficial, né? Mas com toda a minha carreira aí, eu sempre usei segurança, né? Então, o meu dia a dia também. Dificilmente meus parentes são hackeados.
Dificilmente. É, o Windows XP.
Dificilmente.
Pô, o Windows XP dentro da empresa me quebra até hoje, cara. E a gente pega, tá? Porra, a gente
Server
pega, cara.
2012
Muito.
ali, né?
Cara, Windows XP, Server 2012, Server 2008, no último pentest que eu fiz eu peguei. E, pô, o pessoal tá foda-se total.
Ah,
Cagou
cara.
muito.
O AD tá ali, né? E tá nem aí, né?
Isso se
É.
o AD tiver bem configurado ainda.
É bem configurado também.
Colocam lá já pra falar assim: ah, alguém colocou aqui, não sei dar manutenção, deixa aí que tá tudo certo, né? Tá funcionando, então não tem problema.
Um parque de diversão é compartilhamento de arquivo desses caras aí. 2012. Parque de diversão.
E você falou um pouco sobre seu gosto aí de segurança, que você sempre teve esse gosto, mas esse gosto, até por tecnologia, esse interesse, você teve desde quando você era criança ou ele foi se desenvolvendo ao longo da sua vida? Você viu alguma coisa, uma notícia? Da onde que surgiu esse interesse?
Cara, é que é assim, ó. Na verdade, o interesse, assim, por segurança, eu sempre falo, a galera. Como que você sabe que o cara já teve um interesse nisso? Quando você ganhava um carrinho, queria abrir e ver o que tinha dentro, sabe? Eu era muito isso. Cara, o meu primeiro PC, pra você ter uma ideia, era o Windows 95, tela preta e branca ainda. Eu ganhei ele, aí no outro dia minha mãe ficou brava porque eu abri ele inteiro. Tava todo desmontado na minha cama, assim. Ele tinha até o botãozinho turbo, não sei se vocês lembram, botãozinho turbo. Não sei se vocês são dessa época, né? Mas ele tinha um botãozinho. Vocês não são dessa época, né, cara? Eu falo como se fosse hoje, né? Mas ele tinha um botãozinho turbo, cara. Não adiantava nada. Você apertava ali, achava só pra abrir o Paint, por exemplo. Mas, cara, eu desmontei ele inteiro na minha cama, assim. Daí minha mãe brigou comigo: por que que você desmontou essa parada? Não sei o quê. Foi caro, naquela época era caro, né? Mas eu queria entender como é que era por dentro, sabe? Eu não sabia nada, eu não sabia o que que era uma memória, o que que era uma placa, ou algo nesse sentido. Só que eu fui abrindo e fui anotando, assim, onde colocar de volta, né? Depois consegui montar de volta. Mas era curiosidade, sabe? E eu acho que segurança da informação é muito isso, sabe? Principalmente para quem começa com a área ofensiva. É aquela questão de curiosidade, de você desbravar as coisas, você. Acho que isso aqui dá pra ir mais, acho que isso aqui eu consigo chegar em algum ponto, sabe? Então, eu sempre tive isso, desde pequeno, cara. Tipo, eu gostava, assim, de. Aquela árvore, será que eu consigo subir naquela árvore? Coisas assim. Então, não somente na área de tech mesmo, né? Mas aí depois, cara, com tudo, assim, eu vi algum sisteminha, alguma coisa. Jogos, principalmente, né? Acho que todo mundo começou isso com um jogo, né, cara? Na minha época era o Tibia, né? Então, cara, Tibia, duplicar item, essas coisas assim, na época era um negócio tipo, cara, porra, que magnífico fazer isso, sabe? Voltar o horário no Fazendinha do Orkut. Você voltava o horário, já nascia plantinha, né? Coisa nesse sentido, assim. Só que, cara, não entendia isso como segurança. Mas, cara, eu tinha isso no meu dia a dia, assim. Aí...
Cheat Engine, eu lembro da época do Cheat Engine, cara.
Uh-huh.
Pegava, usava, ah, meu Deus do céu, sou hacker, né? Ah, tô conseguindo duplicar item, tô conseguindo mudar o número de moedas. Ou sei lá, uh-huh, o que tinha lá no jogo que conseguia mudar, eu lembro.
Sim, cara, e tudo isso era, tipo... fascinante, assim, né, cara? A gente ia explorando, né? Depois foi explorando acompanhando, né, o crescimento da internet ali, explorando as outras coisas e tal. Então, sempre fui meio curioso, assim, queria ver como é que as coisas funcionam, sabe? Como é que isso aqui funciona? Como é que eu posso abrir isso aqui e ver como é que ele tá montado, coisas nesse sentido, sabe? Então, sempre tive. Não sabia que era segurança da informação, mas sempre tive essa forma.
Cara, você me desbloqueou umas memórias aí, beleza. Eu admito que eu não lembro do botão turbo, eu não tive o Windows 95, o primeiro contato que eu tive com o computador foi o Windows 98, mas eu não lembro desse botão turbo, eu lembro do disquete, eu assumo que lembro, e que bom que a gente evoluiu, pessoal, se você não sabe nem o que é um disquete, dá um Google aí, porque era uma merda. E eu me admiro que você abriu o computador e conseguiu montar, cara. Porque assim, a primeira vez que eu fui fazer isso, eu fiz tanta merda que, nossa, vai nunca que eu ia conseguir montar aquela porra de novo. Tive que levar para um primo meu que mexeu com o computador há um tempo para ele conseguir me ajudar. E, pô, a questão da fazendinha do Orkut, eu lembrei do Budipoke, cara.
É, então, cara... Mas eu falei pra você que eu montei, não falei que funcionou, né?
Funcionou.
Ele funcionou. Deu certo. Vai dizer que você não tinha uma caixinha vidente também? Quando ia tocar o telefone, ela avisava?
Sim. Nossa, antes de chegar a chamada, a caixinha começava a gritar, cara. Isso era muito da hora.
Aí, ó.
Aquelas caixinhas que não era branca, né? Ela era já amarelada, já ficava do lado do computador.
Já vinha de fábrica amarelada.
É, igual a tela de tubo, né? Ela já vinha amarelada, você já comprava ela amarelada porque não tinha jeito. Ela ia ficar amarelada, por mais que você colocasse a proteção no monitor, uh-huh, né?
Sim.
Proteção no monitor, proteção no teclado, uma toalhinha de crochê em cima da impressora pra dar aquela elegância.
É, depois tinha que lavar a bolinha do mouse.
A bolinha do mouse.
Não lavar, né, gente? Mas passar um alquinho assim, né?
Cara, na máquina, né? A minha esposa me perguntou essa semana, porque ela tava estudando pra um negócio de concurso, alguma coisa assim, ela perguntou o que era mouse óptico. Eu falei que era um mouse que tinha um laserzinho embaixo. Ela falou, ué, não era sempre assim? Eu falei, não, teve uma época aí que era muito boa.
Sabe como é que você descobre quando alguém é mais novo ou não, você fala assim, atende o telefone aí. Daí, se a pessoa fizer assim, ela é mais antiga. Se ela fizer assim, ela é mais nova.
Porra?
Porque a galera de hoje em dia não sabe
não
o que
sabe
é
o que telefone, é um telefone
de gancho, entendeu?
É verdade.
Agora a galera mais nova já vai fazer assim, ó. Tipo, não, é assim que ela atende, entendeu?
Cara, é verdade. Telefone de gancho também, pessoal. Telefone residencial, vocês não estão perdendo nada, horrível.
Uhum.
Se falar era caro, pra ir no orelhão, então, se falar pra ir no orelhão, então, não sabe nem o que que é, né? Então...
É. E falando disso, cara, é que eu vejo como as coisas evoluíram hoje, sabe? Tipo, naquela época era muito mais difícil você conseguir fazer as coisas, você... Sabe, internet era tudo mais difícil, né? E hoje tem muita gente que reclama, cara, e tudo na mão, velho. Tipo, cara, hoje tem exploit que faz tudo pra você, sabe? Você testar algo, por exemplo.
Eu fico um pouquinho assustado como a parada evoluiu muito rápido, né? Se tu for parar, cara, muito rápido, velho. É muito rápido a evolução da tecnologia.
Não, e se você pensar, na verdade, desde quando nós tivemos energia elétrica, na verdade. A evolução a partir da energia elétrica, sabe? Cara, foi muito rápido. Imagina se nós tivéssemos energia elétrica muito tempo atrás. Nós estaríamos muito mais à frente, né? Porque a revolução aconteceu mesmo quando a gente teve energia elétrica, né? Aí as coisas foram acontecendo muito rápido, né? Aí veio a internet, né, e tal, e tudo isso foi acontecendo. Eu fico imaginando se fosse tempos atrás, nós tivéssemos a energia elétrica tempos antes, cara.
Onde a gente estaria hoje, né? É tipo assim, a mesma coisa a inteligência artificial que hoje caiu na boca do povo, né? Daqui a 5 anos vai fazer parte do nosso dia a dia, Assim como o celular faz parte do... O smartphone faz parte do nosso corpo e foi lançado em 2008.
Uhum.
Então...
É igual... Igual a Yaya, ela já... Pesquisas já aconteciam muito antes, né? Só que hoje foi popularizado, né? Ela, hoje ela conseguiu acontecer, né? Mas... E a gente não viu nem 10% do que vem por aí ainda.
E já tá, né? Tem gente que usa ChatGPT pra tudo, cara. Vai falar assim, como fazer um macarrão instantâneo, o cara procura no ChatGPT antes de procurar no Google.
Aham. Uhum. É, direto lá, falta ele falar assim, faça pra mim, por favor, né?
Não, e não é só pessoa da tecnologia, a gente pensa que tá tudo na caixinha aqui. Uhum. Teve uma vez que eu fui num... Não era um bar, não sei o que que era, cara, mas era um local que tinha um bartender. E o cara lá, ele falou assim, pô, eu fiz essa bebida aqui, eu chamo ela de ChatGPT. ChatGPT? Mas por quê, cara? Porque eu fui e coloquei os ingredientes que eu tinha aqui, e o ChatGPT me recomendou fazer essa bebida aqui. Eu fiquei com medo de beber, mas acabei bebendo, era boa, não era?
Não, imagina, velho.
Já tá sendo usado.
Imagina,
desde
cara.
Desde a época do Google, né, teve também essas evoluções aí, porque... O pessoal também não tira o Google também da mente, aí tem agora o ChatGPT também.
Há uns anos atrás aí, eu e o Kevin, a gente fez uma inteligência artificial na faculdade para identificar o nível da gripe da pessoa. Era um bando de if, assim. A gente chamou de inteligência artificial para passar na matéria, sendo bem sincero. Hoje em dia a gente estaria ferrado, viu, Kevin, se fosse um trabalho parecido, porque, porra, com as inteligências que a gente tem aí para todo mundo usar...
É, e assim, cara, a inteligência pode ser usada tanto pro bem quanto pro mal, né? É, teve um experimento que eu fiz, assim, que basicamente ele pegava um Instaloader, né? Batia no Instagram, por exemplo. Ó, não faço isso, galera. Isso não pode. É, batia numa hashtag, por exemplo, né? E dessa hashtag, ele trazia as fotos. Jogava numa pasta e eu pegava IA pra identificar qual tinha informação crítica na tela, né? Então eu ia lá, por exemplo, pegava uma hashtag home office. Galera tudo postando callzinhas com link de Meet, por exemplo, sabe? Ou um post-it com a senha aqui no PC e tal. E daí ele te dava a porcentagem de quanto tinha informação crítica, sabe?
Legal.
Cara, e muito fácil de fazer isso hoje, entendeu? Tipo, cara, é muito simples. Fala assim, analise essas imagens e procure uma tela. Ele vai fazer, sabe? Na época ainda não era tão difundido assim, né? Com o TensorFlow ali dava mais trabalho. Mas, cara, funcionou o experimento. Então... Dá pra usar pra muita coisa, né? E principalmente pra... A gente pode usar muito nas defensivas também, né? A gente já tem usado o IA pra isso, né? É, eu fiz um trabalho recente com machine learning pra identificar abuso. E funciona, cara. Funciona muito bem. Sabe, abuso de phishing, assim, coisas comuns. Funciona muito bem.
Há uns anos já a gente tem o Next Generation Firewall, que utiliza um pouco de inteligência artificial para fazer algumas verificações, e o Sandbox também, né? O Sandbox ele já rola há alguns anos já, né? E para quem não sabe, o Sandbox... Cara, vou ser bem grosseiro, tá? Mas o Sandbox é uma máquina onde ela roda um malware, ela roda um vírus qualquer lá dentro para entender o que aquele vírus faz. E aí ela analisa todo o comportamento daquele vírus, e dentro desse sandbox normalmente a gente tem algum tipo de inteligência artificial para entender o como que vai agir, quando que vai agir, por que vai agir daquela forma. Então o sandbox é uma VM que pode ser infectada, grosseiramente falando, tá? Eu sei que não é isso, mas é para o pessoal entender, no geral.
Uhum. Isso mesmo. Explicou muito bem, cara.
Tá bom, então acertei. É que eu não sou do Blue Team. Inclusive, eu quero criar essa treta hoje, tá? Eu quero acender a treta do Red contra o Blue hoje. Tem algumas hoje perguntas capciosas.
Hoje você tá azulzinho aí, cara.
É, hoje eu coloquei azul pra combinar com o tema.
Ah, fechou.
Hoje eu coloquei azul. Eu não queria ser do contra. Geralmente eu sou do contra.
Pra tá? frente você já coloca o vermelho, né?
Fala, pode ser. Caso queira, a gente pode fazer dessa forma. E... Tem uma coisa que me chamou atenção ali, ô Danilo, é que você falou que fazem 2 meses que você está migrando de área dentro da empresa, indo para a parte mais gerencial e tudo mais, que é a questão ali de pessoas também, né? A tecnologia junto com pessoas e etc. Então, essa é uma confirmação da tese que quanto mais você cresce na carreira, menos você ouna a máquina e mais você ouna a planilha do Excel, é isso?
Não necessariamente, cara. É que, na verdade, assim, existem tipos de gestores, né? Existe aquele gestor que ele só lida com pessoas, né? que eu acho que isso daí é fácil de conseguir, um gestor que lida com pessoas, mas existe o gestor que ele tem um diferencial. O diferencial é ter um background técnico, sabe? Então, assim, cara, eu acho que o gestor, o líder, ele é o cara que ele tá junto com o time. Tá metendo a mão na massa, sabe? Vou te falar a real, pra mim não mudou nada. Só mudou que agora eu tenho mais pessoas que eu ajudo. Mas, cara, eu continuo vendo técnica, continuo estudando, continuo ajudando eles quando eles não conseguem resolver alguma coisa também. Então, assim, acho que é bem isso. Acho que vai muito de entender o que é uma role de gestor, né? Muitas vezes é só pra cuidar de pessoas mesmo. Mas, cara, eu acho que o pessoal sempre fala da carreira em Y, né? Eu acho que, na verdade, quando chega um momento em que as duas coisas elas se encontram. Então, e se você tem um background técnico muito bom, se você continua estudando, esse é o diferencial. Porque quando alguém chegar pra você e falar, não, isso aqui te leva, eu vou precisar de 2 dias. Você sabe quando que é verdade mesmo, que isso aqui precisa de 2 dias. Você até pode dar sugestão, dicas e tudo mais, de como isso pode ser melhor, tudo mais. Mas um cara que só tem a parte de gestão e não tem a parte técnica, ele não vai saber fazer isso, sabe? Então, acho que são duas coisas diferentes, né? Eu acho que existe a área técnica, existe a área de gestão, mas eu acho que você pode ser os dois. A galera fala, não, você tem que escolher um ou outro. Não, eu acho que você pode ser os dois, sabe? Cara, não tem problema você meter a mão na massa às vezes, você ir ali fazer algo, sabe? Até porque você precisa alimentar o seu técnico, né? Então, é bem essa pegada, assim, que eu tenho, sabe? Tipo, cara, eu tô junto com o time, a gente tá junto ali, a gente tá fazendo junto as coisas também. Eu boto a mão na massa, eu sugiro, eu subo o servidor pra testar, a gente testa as coisas, sabe? Então, acho que é bem essa pegada. Eu acho que existe pessoas do jeito que você falou, né? Só que, assim, quanto mais você sobe, mais tem que saber lidar com pessoas. Isso é da carreira mesmo. Mesmo que você seja um principal, você vai ter que entrar numa call de principals e vai ter que conversar muitas vezes, vai ter que tomar decisão, ter ideias e tudo mais. Então, quanto mais... Se eu pudesse indicar, assim, cara, quanto mais você sobe, pelo menos um pouquinho de pessoas você tem que entender. Persuasão, toda essa parte de como a estratégia de empresa, sabe, é muito importante, assim. Quando você quer subir de cargo, mesmo que você seja um especialista. Cara, eu era especialista, mas eu lidava mais com pessoas também do que só técnico, sabe? Porque às vezes tem coisa que você precisa desbloquear com outro time, você precisa de ajuda de outras pessoas, né? Então, uma empresa ela é formada por vários especialistas, então você tem que conseguir especialistas nas suas áreas que venham trabalhar contigo, montam o Lego e trabalham juntos, né? Então, mas a sua teoria, sim. Não necessariamente só Excel, pode ser Google Sheets também. mas, cara, e eu acho que, na verdade, um diferencial também é dados. Trabalhar com data-driven, sabe? Números, cara, contra números dificilmente é argumento, sabe? Então, você vai defender alguma coisa na sua empresa, por exemplo. Quer colocar um CAPTCHA, por exemplo. Cara, pra defender CAPTCHA na empresa, por que eu vou colocar um negocinho lá pra você clicar em 4 botãozinhos e dar um next? Cara, se você tiver números, você conseguir comprovar isso, cara, você vai mostrar a eficiência disso, vai mostrar que você reduziu bots maliciosos e coisas nesse sentido, sabe? Então, acho que esse é um diferencial, cara.
É verdade. Mas... É verdade, eu tenho...
Vai dar pra usar a LibreOffice também.
É verdade também.
Não sabe
que mas isso aí que você falou é muito, muito interessante, porque eu tive conversas também recentemente com pessoas de gestão, e elas falaram o seguinte: existe muita falta de pessoa técnica na parte de gestão, e o que falta na pessoal de gestão é o técnico, e o que falta no pessoal técnico é a parte mais de gestão, de lidar com pessoas. Então, quando tem um profissional que tem as duas coisas, essa empresa ela fica muito feliz por ter aquele profissional, e ela começa a tentar colocar ele em posições maiores, porque ele começa a conseguir atender aqueles requisitos, né? Então, é muito bom pro seu crescimento profissional, eu concordo também completamente nessa opinião.
E eu gosto muito de analogias, cara. E assim, ó, quais são os melhores técnicos de futebol? São técnicos que já foram jogadores. Você pode analisar isso. Os melhores técnicos hoje do mundo, eles já foram jogadores. Então, acho que esse é o esquema.
E até a parte ali de que você comentou também, que precisa mostrar números... Eu lembro também de algumas situações em que eu precisei explicar para algumas pessoas também, né, que lá da minha equipe, o porquê que o nosso gestor estava pedindo uma prova que a gente sabia e via que era óbvio, né? Para a gente era óbvio. Eu mostrei para eles, não, é porque ele precisa mostrar aquilo para alguém que é da diretoria. Como é que ele vai mostrar isso para alguém que não sabe nada de tecnologia? Então ele precisa de números para provar. Por isso que a gente tem que fazer isso. Então é bem verdade mesmo. Tem que ter os números, tem que ter tudo isso aí, porque acaba ajudando bastante aí na hora de defender, né? Vamos dizer. É como
E
se
você
fosse um
sabendo.
TCCzinho, né?
É isso
Minha
mesmo,
tese.
cara. E você sabendo técnico, você sabe traduzir também, sabe? Então você pegar algo que é muito complexo tecnicamente, traduzir isso de uma forma que fique digerível para outras pessoas que não manjam de tecnologia, sabe? Porque às vezes, muitas vezes, para defender algo, você vai mostrar algo para alguém que necessariamente um CEO de uma empresa que talvez ele seja focado em produto, mas não em técnico. Então você vai ter que mostrar para ele o porquê a importância daquilo, sabe? Então você sabendo muito bem o técnico, você sabe pegar aquela informação, traduzir aquela informação junto com o teu time e passar para ele. E passar para as outras pessoas que não sabem, né? Não entendem. E não tem obrigação de entender também. O cara é um CEO, ele cuida da empresa inteira. Ele tem obrigação de focar em vender e fazer as coisas acontecerem, a parte executiva. Daí cabe a nós saber fazer essa tradução também, né? Então é muito importante ter o técnico. Quando você não tem o técnico, fica difícil daí. Mais difícil você fazer esse meio campo, sabe? Então eu sempre falo, cara, eu acho que os líderes que vão se destacar no futuro são os líderes técnicos. A gente precisa saber técnico e aprender a lidar com pessoas. A partir de um nível ali, de sênior para cima, você sempre vai lidar com pessoas. E se você não souber
Verdade.
lidar com pessoas, dificilmente suas ideias vão para frente, sabe?
E hoje, para chegar onde
Ficou
você.
vermelho, hein, cara?
Mudou.
E hoje, para chegar onde você tá, na questão da segurança da informação, você. Fez algum tipo de graduação, fez algum tipo de certificação? Você acha que isso faz diferença para o profissional hoje?
Eu acho que não. Na verdade, eu fiz. A única faculdade que eu fiz foi sistemas de informação, né? Mas é que foi bem naquela época, assim, eu queria começar alguns estágios mais profundos em outras áreas e tudo mais. Daí eu falei, cara, eu vou fazer uma faculdade e tal. Eu fiz sistemas de informação na época presencial ainda. Mas assim, cara, sendo bem sincero, não faz diferença nenhuma. Eu acho que hoje em dia, assim, faculdade. É que se você for ver hoje, antigamente faculdade ela era mais assim, algo mais conceituado. Tipo, cara, não, o cara tem faculdade, não sei o quê. Hoje tem faculdade de tudo. E em qualquer lugar e tudo mais. E eu acho que a faculdade ela não comprova necessariamente que você é um cara que manja ou que sabe. Eu acho que na verdade é vivência e experiência, sabe? Eu acho que. Eu sempre falo que atitudes valem mais do que palavras, né? Então, assim, cara, por exemplo, quero saber se vou contratar um dev. Então, vou olhar para um dev. O que que eu quero saber do dev? Quero ver se ele tem um histórico no GitHub. Quero saber se ele já contribuiu com alguma coisa, sabe? Eu quero saber a faculdade que ele fez. Eu quero saber no dia a dia o que que ele já fez, o que que ele já construiu, sabe? Então, assim, é que nem a gente aqui, cara. Vocês aí, por exemplo. Pô, mas como é que você trabalhou com. Ou qual a sua experiência de segurança da informação? Cara, olha o que você tá fazendo aqui, o que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão fazendo um podcast, dando oportunidade pra galera. Então, cara, é isso, sabe? Tipo assim, eu quero. Quando eu vou contratar alguém, eu não. Necessariamente eu não olho se ela fez faculdade. É legal, fez, pô. Legal. Mas eu quero saber, tipo. O que essa pessoa construiu durante a vida dela, a carreira dela, sabe? Por exemplo, cara, às vezes a galera acha que, tipo, try hack, essas coisas não tem valor. Também tem valor. Só que claro que hoje tem muito outro daí na internet e a galera faz. Eu quero. Então, assim, a gente faz muito teste também, né? Então, eu acho que hoje o principal é ter o seu LinkedIn atualizado com tudo que você faz. Isso é importante. Agora, questão de faculdade e tudo mais é detalhe. Se você quer, se você é uma pessoa que você precisa disso para aprender, ok. Mas não é algo que as empresas de tecnologia hoje vão levar. para te contratar, por exemplo. Elas vão olhar os seus feitos, sabe? Então, seu histórico, onde você trabalhou, o que você já construiu, com que você já trabalhou, o que você já fez, sabe? Então, sei que é muito difícil hoje... Tem gente até que fala que não é difícil contratarem, ter estagiários de segurança, né? Mas hoje muita gente fala isso, né? Porque, sei lá, uma responsabilidade, não sei o quê. Porque a gente tem uma responsabilidade grande, né? Quanto mais você sobe de cargo, mais responsabilidade você tem. Vou te dar um exemplo. Se você é gerente, diretor de uma empresa e essa empresa tem um vazamento de dados, quem vai querer te contratar depois? Vão olhar lá e vão falar, cara, essa empresa vazou dado. Quem que era o diretor lá? Ah, era esse cara aí. Eu não vou contratar esse cara, não. Sabe? Então, a gente muitas vezes tá com a nossa carreira em jogo, sabe? Tipo, então... Porque eu sempre falo, carreira é diferente de empresa, né? A carreira, ela corre aqui, a empresa corre aqui. Muita gente quer atrelar a carreira à empresa. Isso é errado. Então, é algo que eu vejo muito, assim, sabe? Então, no mundo de hoje, assim, cara, a galera não olha muito pra certificações e coisas nesse sentido. Se eu fosse dar a dica, tenta realizar feitos, sabe? Cara, vai lá, entra num HackerOne da vida, tenta ganhar uns bug bounties, tenta fazer alguma coisa, assim, construtiva, já aprendendo, sabe? Na prática, né? Mas se é uma pessoa que gosta de estudar, que beleza, foca em faculdade e tal. Mas eu acho que pode ser um complemento, mas não uma necessidade hoje em dia. Principalmente na área de SEC, sabe?
Na parte da faculdade ali, não vai te garantir um emprego depois que você sair
não.
dela, né? Vai apenas ser um complemento ali pro seu conhecimento. E até uma questão assim, eu tive também outros papos, pô, mas eu sou cheio de papo também, né? Eu tive outros papos aí, e várias pessoas que eu conheço também, cara, têm o mesmo pensamento. Eu prefiro pegar um cara que me mostrou várias vezes que ele pegou aquele conhecimento que ele tinha e colocou na prática do que um cara que tem uma certificação que diz que tem aquele conhecimento, mas eu pergunto pra ele, aonde você passou? O que, que você fez com esse conhecimento? Aí a pessoa não fez nada, né? Só teve laboratório, só ficou lá estudando, coisas assim. Não colocou coisas em produção, não teve essa vivência prática. Aí pergunta, tá, e você acha que isso é bom ou ruim, essa ferramenta? A pessoa não tem uma percepção, porque não usou ela, né? Não sabe qual é o ponto positivo, qual é o ponto negativo daquela ferramenta, porque também não existe ferramenta... ferramenta, ou qualquer linguagem, ou qualquer coisa do tipo que seja a bala de prata, né, que vai resolver todos os problemas ali. Então, é verdade, isso é verdade. É bem importante o pessoal se preocupar mais com isso. Eu também tenho a percepção da questão de... A questão de graduação também. Eu acho que... Eu era um cara que eu não era tão favorável à graduação. Eu acho que eu já mudei já um pouco a minha percepção. E eu não sou graduado, olha só. Eu não sou graduado. Porque eu vejo muita base minha que veio da graduação. Muita base... Claro, você consegue sem a graduação. Você consegue sem a faculdade. Só que você tem que ir atrás. Porque senão você vai ficar sempre ali na parte superior ali, não se aprofunda, né? E eu acho que é bem isso que você quis dizer também ali, né? Não é tipo, não se aprofunde, não, mas sim de... Ó, não é necessário você ter faculdade, mas você precisa se aprofundar, você precisa ir atrás do conhecimento.
E daí você achar o meio que te faz se aprofundar nisso, sabe? Para umas pessoas é faculdade, para outras pessoas é um curso, para outras pessoas é... É algo nisso. Então, assim, e como eu falei, tem faculdade em todo lugar. Então, também a faculdade você precisa escolher certo ali também, né? Mas é algo nesse sentido mesmo, cara. Assim, não tô dizendo, não façam faculdade, né? Mas é assim, cara, não é o essencial. Não é pra faculdade que a gente vai te olhar pra contratar, sabe? Antigamente tinha isso, né? Pô, fez federal, já é mais fácil de conseguir. Não tem isso. Então, assim, ela vai ser um plus pra você. Plus que vai mostrar que você teve determinação, que você teve foco, que você teve disciplina. Porque as faculdades, às vezes, são 3, 4 anos, né? Então, cara, isso vai mostrar muito disso. Mas conhecimento é na prática, né? Então, faculdade não garante emprego, né? É isso que eu falo. Mas, façam. É bom.
E falando de graduação, estudante, né? Você acha que eles dão mais valor para a segurança ofensiva ou para a segurança defensiva? Dão mais valor para o Red, que é o Afonso, ou dão mais valor para você, que é Blue, que tá com a luzinha azul?
Na verdade, eu acho que não necessariamente é questão de valor, sabe? Mas eu acho que quando você vai começar um time de SEC, você começa primeiro por um Red Team, sabe? Eu acho que é bem isso, assim. Até se for ver, assim, existem muito mais pessoas de segurança ofensiva do que segurança defensiva hoje, né? Mas. E normalmente quem é defensivo, era ofensivo, se torna defensivo. Mas, assim, a empresa, eles começam primeiramente com Red Team. A gente precisa de alguém para achar as falhas, a gente precisa de alguém para fazer uma gestão de vulnerabilidades, a gente precisa. É o primeiro passo de uma empresa. Você quer começar um time de segurança? Coloca alguém de segurança ofensiva. Então, por isso que existem mais oportunidades e existe muito mais pessoas também ali trabalhando na área ofensiva. O Blue Team, ele vai vir depois. A empresa, ela precisa estar com um pouquinho de maturidade, sabe? E muitas empresas, assim, até isso eu tento mudar esse pensamento, mas muitas empresas acham que o Blue Team é um time muito caro, sabe? Ah, para eu ter um SOC aqui vai ser muito caro. Cara, não. Inclusive, tem uma palestra minha que fala sobre como construir um Blue Team a zero custo, né? O custo apenas das pessoas, né? Não zero custo, mas sem o custo de. Porque a galera já acha que o Blue Team você vai contratar um software gigantesco, caro pra caramba. Não necessariamente, você consegue resolver de outras formas. Só que eu acho que essa é a diferença, sabe? Quando você precisa de alguém ali para começar um time de SEC, você vai começar com um ofensivo, porque você precisa ter uma visão de tudo, sabe? Como as coisas estão. E daí, olhando isso, você fala, nossa, tá muito zoado. Então, a partir de agora, a gente vai colocar um Blue Team aqui para trabalhar junto com o Red, sabe? Mas eu acho que é bem essa diferença, assim. Toda
Na sua
empresa que
perspectiva.
vai começar um time de SEC começa com
É,
ofensivo.
e é engraçado, né? Fala de Blue Team, o pessoal acha que é comprar Firewall e comprar IDS, comprar
Não.
IPS, comprar cacetada toda lá, sendo que tem muita solução que é gratuita, que dá para você começar implementando na sua empresa, só que você vai precisar de uma equipe para estar desenvolvendo, ou uma pessoa dedicada para estar, e com tempo, né, para fazer isso, para estar desenvolvendo aquelas ferramentas gratuitas. É aquela, você acaba pagando pela facilidade, né? Pelo conforto, por algumas funcionalidades a mais. Mas é batata, cara. Você fala sobre segurança defensiva com as empresas de tech, e a primeira coisa que vem na cabeça deles é firewall
Cara,
e software.
e as pessoas, né, eles acham que, as empresas, né, na verdade, muitas vezes acham que é muito complexo você ter soluções de proteção de segurança, mas não. Por exemplo, eu tenho uma outra palestra que eu falo sobre CSPM, que é a parte de gestão de postura, né, ali de pessoas trabalhando em cima de um cloud, por exemplo, né, porque hoje muitas falhas acontecem quando alguém deixar algo aberto ou deixar algo público, né? Isso é muito comum, né? Que é misconfiguration. Então, inclusive, ela mudou de posição lá na OWASP. Vocês podem ver lá que misconfiguration mudou de posição. Porque acontece muito, né? E às vezes as pessoas pensam, não, eu preciso de uma solução gigantesca aqui para monitorar meus clouds e tudo mais. Cara, não. Por exemplo, se você pega um Python, você escreve ali em 20 linhas um scriptzinho que ele vai bater na API, vai ficar olhando se tem alguma coisa pública, ele vai lá e fecha, por exemplo. Cara, pode ser simples, sabe? Então acho que é que nem eu falo, a galera, segurança da informação, ela é um muro e você precisa construir ele tijolo a tijolo, né? Então para você chegar numa maturidade de segurança. Então você tem que começar pela base, vai começando pelas coisas prioritárias e tudo mais e vai construindo tijolinho a tijolinho. E esse tijolinho ele pode ser construído de uma forma simples, sabe? Segurança da informação, ela pode ser simples, é que às vezes ela acaba sendo complexa, a galera torna isso complexo. Não, acha que um nome vai resolver o problema. Tipo, sei lá, ah, essa solução aqui é mais renomada, eu vou contratar. Só que daí não sabe nem configurar. E daí paga lá 200 mil por ano, mas não sabe configurar as regras dela de uma forma certa, sabe? Enquanto, tipo, cara, você poderia ter escrito isso dentro de uma forma mais simples, só o que você precisa e. Sabe, então acho que é bem essa pegada também.
Sim, e para você, quais são os maiores desafios no Blue Team? Vendo desse lado aí de construção e tudo mais, para você construir um Blue Team na sua empresa, qual você acha que seria os maiores desafios que você tem percebido, na verdade, né?
Cara, eu percebo que um dos desafios é você estar tá sempre atualizado também, sabe? Porque as coisas andam muito rápido, né? E que nem eu falei, você é a segurança defensiva, você tem que tentar estar um passo à frente dos atacantes, sabe? Então, esse é o grande desafio, assim, maior de todos é, eu preciso estar um passo à frente, sabe? Eu preciso ir tapando esse buraco aqui antes que o atacante encontre, sabe? Então, basicamente, essa é a pegada, assim, né? Então, você conseguir prever o fogo, acho que esse é o mais difícil também. Você conseguir prever o fogo só com o cheiro da fumaça, sabe? Esse é o negócio mais... Tipo assim, você sentiu um cheirinho de fogo, você já tem que... Então, acho que esse é o grande desafio, né? E acho que o principal também é saber lidar com incidentes. Muitas vezes, os incidentes, eles sempre vão acontecer. Os problemas sempre vão acontecer. Vai sangrar. Só que você tem que saber como estancar o sangue, entendeu? Então, acho que esse é um grande desafio. Muitas empresas, eles focam... Eles acham que nunca vão ter incidentes. Incidentes sempre vão ter. Só que qual que é o diferencial do Blue Team? Saber agir com incidentes, né? Então, você vai sempre tentando ali tapar os buracos, vai sempre tentando estar à frente do atacante, mas uma hora vai acontecer. Ele vai entrar. E daí você tem que saber o que fazer naquele momento, sabe? Aí tem gente que se desespera, não sabe o que fazer, vai sangrando, 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 sangrando. Porque segurança defensiva, cara, você não tem que corrigir na hora. Você tem que estancar o sangue, sabe? Então alguém foi ali e fez um... Você viu que acessaram algo. Cara, o que você vai fazer com essa máquina? Você vai isolar essa máquina? Você vai fazer isso? Você vai jogar um honeypot na frente? Você vai fazer isso e isso? Então, as decisões também, sabe? Porque, assim, tempo na área defensiva é um problema. Quanto mais tempo o atacante tem, mais coisa ele vai achar.
Você tem que reduzir, então, você tem, né? Você reduz o escopo, reduz a superfície de ataque, reduz as possibilidades e vai reduzindo até conseguir corrigir como um todo. Porque eu acho que se você tenta corrigir de uma vez só, você demora muito e não consegue identificar todos os problemas ao longo daquela correção. Aí, enquanto você está pensando como que você vai corrigir 100% do BO, tá lá os dados sendo roubados.
Sendo roubados já e tal. Por isso que o processo mesmo de um incidente, ele vai como uma parte de mitigação, que é, cara, vamos estancar esse sangue aqui. Pá. Aí depois você vai para a parte de correção, né? A parte de correção é, vamos ver aqui como que a gente vai fazer o curativo disso. Eu gosto de fazer uma analogia. E como que a gente vai fazer para que isso aqui não fique uma cicatriz grande ou algo nesse sentido. Então, o processo, né, de Blue Team é bem esse. Então, primeira coisa é mitigar. A galera acha que, tipo, não, tem que pensar... Não, cara, por exemplo, colocaram algo público na internet que não deveria estar público na internet. O que você vai fazer? A primeira coisa, você vai remover isso da internet, entendeu? É a primeira coisa, acessa lá, remove esse pacote e já era. E a partir de agora você começa a pensar, tipo, vamos investigar como que isso aconteceu, tudo mais, né? O Blue Team, ele é muito relacionado com a aviação, né? Hoje a aviação, ela é muito segura por problemas de incidentes anteriores, né? Então, incidentes que aconteceram, foram analisados e trouxeram melhorias, né? E também você tem que saber isso. Quando você tiver um incidente, você tem que aprender com esse incidente, né? Então, até as certificações exigem que você tenha, em uma parte do pós-mortem, né? A gente faz, não sei, pra quem não sabe, mas o pós-mortem é... Acabou o incidente, a gente vai fazer um documento e vamos conversar, uma call, assim... Para entender o que estava errado, o que pode ser melhor, quais foram as lições aprendidas. E essa parte de lições aprendidas é muito importante. Porque assim, tá, aconteceu um incidente. Agora, o que a gente vai fazer para não ter isso aqui de novo? O que a gente aprendeu com isso, sabe? Então, assim, os problemas, eles vêm para nos ensinar, né? Então, o incidente também, ele acontece. Ele vai acontecer. Blue Team, a gente tem sempre essa mentalidade, assim, uma hora ou outra vai acontecer. Não é... É quando, sabe? Então, a gente precisa estar preparado, né? Então, não é só tentar... Claro, você vai trabalhando aqui, que nem você falou, o escopo ali, vai protegendo. Mas a hora que acontecer, você tem que saber como atuar. Acho que esse é o maior desafio também. Atuar, né?
Eu falo isso para os meus clientes também, cara. A questão de vulnerabilidade. Tipo assim, cara, a gente vai encontrar falha de segurança na tua plataforma. A gente vai encontrar falha de segurança no teu, né, na tua infraestrutura, porque sempre vai existir vulnerabilidade. Sempre vai existir falha de segurança. Você tem que estar preparado para as vulnerabilidades que a gente encontrar não serem críticas. Basicamente diminuindo a criticidade, diminuindo a possibilidade. Porque, cara... uma hora todo mundo vai ser hackeado, só resta saber quando, né?
É, e também o impacto, né, cara? Eu acho que falta muito isso também. As pessoas analisarem, por exemplo, o que causa mais impacto na minha plataforma, sabe? Quando você trabalha com uma plataforma. Por exemplo, assim, cara, a autenticação, o core da plataforma, ou essa feature, se ela parar, né, ela fere algum dos pilares da segurança ali, né, disponibilidade, confidencialidade, etc. Você olha e vê, cara, isso aqui vai afetar algum dos pilares? Daí você trabalha naquilo muito bem. Porque se acontecer um incidente, vai ser um incidente não relacionado a esse core da sua empresa, sabe? Então, às vezes, as pessoas elas querem construir o muro sem antes colocar o primeiro tijolo. Daí não adianta. Então, eu acho que foco também, né? Onde nós vamos proteger? O que é mais importante, sabe? Então, acho que essa pegada também, de você ter o foco do que você vai proteger, né? Então, não adianta querer proteger tudo que você não vai conseguir, né? Então, quais são os pratos... Você vai deixar os pratos rodando, mas quais são os de porcelana aqui que não podem cair, sabe? Então, você vai proteger esses pratos de porcelana, vai ficar rodando eles. Se aquele cair lá, ok, a gente vai atuar em cima, mas...
Lembra bastante aqueles jogos tipo Clash of Clans, Age of Empire, que você vai construindo as muralhas, mas você não tem tempo suficiente pra proteger tudo. Tu tem que selecionar qual recurso, qual o principal que você tem que proteger, o que você vai proteger, onde você vai colocar, né? Tudo isso aí acaba sendo bem parecido com a parte de segurança e tudo mais.
É, só que às vezes, né, você vai lá, constrói muros gigantes e o cara desce de helicóptero dentro da sua casa.
Pode.
É o phishing, por exemplo. Um phishing, por exemplo, a galera não imagina tanto o impacto de uma engenharia social ou de um phishing, né? Mas, cara, hoje as tecnologias são muito mais difíceis de serem exploradas, né? Então, cara, hoje você pega lá um Cloudflare, por exemplo, quando alguém vai... acho que vocês têm essa mesma sensação, né? Vocês vão fazer um pentest, tem Cloudflare, tem HCAPTCHA, daí você já começa a desanimar, vou ter que dar bypass nessas paradas, cara, já vai ser difícil e tudo mais. Então, é essa pegada, assim, sabe? Tipo, cara... E também a gente trabalhar muito pra dificultar, né? Por exemplo, você tem uma bicicleta sem cadeado e uma com cadeado. É mais fácil pegar sem cadeado. Então, o atacante vai olhar e falar, isso aqui tem cadeado, cara. Vou nessa aqui que já tá sem, vou pegar aqui.
Eu faço isso, era, sabe? Cara, eu faço isso durante o teste, tá? Pô, tem Cloudflare, tem Captcha, tem isso, tem aquilo. Beleza, então vamos ver onde não tem pra facilitar a minha vida.
E essa é a pegada também. Muitas vezes você não vai conseguir bloquear ou impedir, mas você vai desencorajar, sabe? Então essa é a pegada também de você trabalhar com blue team, sabe? Quanto você vai desencorajar. Mas daí a questão do phishing também é essa. Então, como os atacantes muitas vezes olham e falam assim, cara, tem Cloudflare, tem HCAPTCHA, vai ser difícil? Eu vou mandar um link para uma pessoa lá dentro da rede. Vou acessar o Slack dela, porque no Slack tá todas as coisas, as questões confidenciais, porque hoje vocês sabem que as empresas usam Slack de cofre de senha, não me... né? Então, cara, eu vou usar isso. Daí, vai lá, alguém clica no link, passa a senha consegue passar uma credencial, acessar uma credencial, entra no Slack. A partir dali vai escalando a engenharia social, às vezes se torna um pouco até mais simples para um atacante, né? Do que explorar essas coisas. Então, além de toda a parte técnica, você tem que cuidar de pessoas também. Então, você tem que cuidar de todas as pontas, né? Desde a camada 8, que a gente fala. A camada 8, eu sempre brinco, camada 8, né? Que é as pessoas. E quando dá um problema, a gente fala, pô, foi camada 8. As pessoas e o resto, né? Então, a gente precisa olhar de ponta a ponta, assim. Então, esse também é um grande desafio. Porque daí, como você... coloca 1 milhão de muros lá e vem alguém e desce de helicóptero na sua casa. Gera.
Então, hoje quando a gente fala dessa questão da segurança, vem bastante, principalmente para as empresas, a questão da nuvem, né? Que hoje é um padrão, há uns anos atrás, aí vai, há uns 6, 7 anos atrás, o padrão era o on-premise, era tudo dentro do escritório. Hoje a nuvem ela já se torna um padrão. E o que normalmente parece, quando a gente vai fazer análise de alguma empresa... é que o pessoal acha que se está na nuvem está seguro, né? A computação em nuvem, no geral, para as empresas, ela é uma vantagem no que se refere à segurança da informação ou uma desvantagem por estar em solos desconhecidos, vamos dizer assim. E se está na nuvem, realmente está seguro?
Não. Esse é um grande erro que a galera acha, né? Cara, tá na nuvem, tá seguro. É porque, assim, na verdade, existe uma coisa em todos os clouds, né? Que é a responsabilidade compartilhada, né? Então, muitas pessoas não sabem disso, mas assim, o cloud, ele te garante uma segurança até aqui. A partir daqui, é você que garante essa segurança, né? Então, as pessoas muitas vezes elas confundem isso de achando que tá no cloud e tá seguro. Então, eu vou deixar tudo público, por exemplo. E não, na verdade, o cloud ele só vem para abstrair a parte física para você, né? Ele vem ali para que você não tenha que se preocupar com segurança de um data center, que você tenha que ter extintor, que você tenha que ter termômetro, que você tenha que ter ar-condicionado, tenha que gastar com computadores e tudo mais, sabe? Só que a partir de um certo ponto, a aplicação é sua. Então, existe essa responsabilidade compartilhada. Então, não quer dizer que está na nuvem está seguro. Você tem que sempre trabalhar, né? E às vezes é mais difícil ainda porque muita gente estuda a nuvem, entendeu? Então isso se torna muito mais complicado, porque o atacante está estudando muito bem a AWS, o atacante está estudando muito bem GCP, está estudando muito bem Azure. Então, se está lá, ele sabe como explorar muitas vezes as falhas mais comuns que as pessoas fazem, né? Que eu sempre falo. E as falhas mais comuns que acontecem em cloud é misconfiguration. Um exemplo em AWS, sei lá, alguém deixou um S3 público. O que mais acontece, né? Uma das falhas bem comuns, assim. Ah, eu vou fazer um backup do banco, só que eu tô com preguiça de fazer um S3 seguro. Vai ser rapidinho. Eu vou pegar aqui, vou colocar num S3 público. Daí depois eu pego desse S3 e transfiro pro outro. Depois eu baixo na outra cloud que eu preciso, sabe? Tipo. Não sabe que dá pra fazer interconexão ou algo nesse sentido, né? Ou VPN privada, vai fazer isso. Aí, quando vai ver, cara, em 5 minutos alguém já copiou isso. Já foi, entendeu? Já tá público. Já tem os botezinhos russos lá que estão olhando a cada 2 segundos se subiu algo no NPM, por exemplo. Se você subiu algo dentro de um bucket público, já tá lá o botezinho assim, ó. Subiu, tum, já baixou. E nisso já foi, entendeu? Então, muitas vezes é misconfiguration, né? A galera. Não sabe usar um security group, não sabe criar uma proteção frontal ali, né? Nas camadas mais de rede, né? E confunde. Mas, cara, não, você tá pagando para ter infraestrutura, não para ter segurança. Até porque a empresa, a cloud, ela te garante segurança até um certo ponto. A partir dali, ela te dá ferramentas de segurança para você garantir a sua segurança, né? Então, acho que esse é o ponto, assim. É entender que você precisa trabalhar em segurança do mesmo jeito. A única coisa é que você não vai ter um data center para você cuidar. Mas de resto, né? Então, e a responsabilidade é compartilhada. Se um dia eles tiverem um problema, lá, claro, você vai poder cobrar da mesma forma. Só que é o cuidado, né? Então, só abstrai o hardware. Basicamente isso.
Não, e essa do S3 aí eu ouvi bastante já, cara. E porque até porque às vezes você tem que fazer umas configurações no S3 que com o teu IAM lá da AWS você não consegue fazer. Você tem que permitir lá dentro do S3. E aí começa o caos, porque a pessoa não sabe fazer, ela vai falar: "Ah, vou liberar isso aqui." Só que ele libera para tudo. Ele acha que liberar, ah, vou liberar só para minha conta. Não, tu tá liberando para tudo,
Tudo,
todo mundo pode ter
todo
acesso.
mundo,
E
todo mundo
aí
acessa.
que começa o caos. Verdade.
É a mesma coisa com documentos também, né? Documentos do Google também, né? Galera usa ali Google e deixa público. Então, essa questão aí de deixar público ou colocar uma porta SSH aberta, cara, já tem bot preparado esperando isso acontecer, entendeu? Na internet. Já tem gente esperando isso acontecer, entendeu? Não é questão assim, ah, eu vou fazer agora, depois eu corrijo. Não, isso não pode acontecer, entendeu? Porque já. É rápido, entendeu? Já tem bots que já sabem que isso acontece, né? Existe até um site, acho que todo mundo deve conhecer aí, do meio hack, que é o Grey Hat Warfare, né? Basicamente, ele indexa tudo que é S3 público. Então, se você deixar o seu público, ele já vai estar lá. E você pode ainda filtrar, se você tem a versão paga, você filtra por tamanho, né? Então, e você pode usar queries, então você vai lá e digita assim. .sql ele vai trazer, através da regex, tudo que é SQL que está público no S3 e você filtra por tamanho. Olha lá, já está lá, 5 GB. Opa, isso aqui é um banco de dados top. Baixa. E quando vê, já foi, entendeu? E daí tem API, a galera usa API. Então, são coisas que a galera não pensa assim. Então, não somente isso, né? Configuração de usuário. Às vezes, usuário que tem muito acesso, vaza credencial, alguém acessa e já era e tal. Então, são... É uma responsabilidade compartilhada e em cloud eu acho que a responsabilidade de segurança ela acaba se tornando ainda maior. Por como eu falei para vocês, é muito conhecido. Então, cara, se você tem o seu data center, para alguém invadir lá vai ter que entender como estavam funcionando as coisas, sabe? Agora a AWS todo mundo já sabe como funciona. Então, é só explorar, entendeu?
Então, acho que é de se concordar que o maior erro das empresas hoje na hora de migrar para a nuvem é realmente a parte do misconfiguration, né? É colocar lá e esquecer.
Uhum. Isso é muito comum, né? Na verdade, não só em nuvem, né? Hoje misconfiguration ele é muito comum, assim, né? Seja por falta de conhecimento ou por vou agilizar o trampo. Isso, o agilizar o trampo, muitas vezes, custa caro, né? Então, vou fazer mais simples, vou fazer de uma forma mais simples, vou fazer mais rápido possível, e isso acaba sendo um grande problema. Não é só misconfiguration, né? Aplicação com bug, aplicação, né, que permite outro tipo de exploração ali também, mas misconfiguration é bem comum quando alguém trabalha em cloud, né?
Uhum.
Aí, até... Tempos atrás, a gente criou um software que é um SOAR, né? Ele responde automaticamente a incidentes de segurança. E focado em CSPM, que é a postura de alguém trabalhando em cloud, né? Então, assim, se alguém deixa um security group aberto, ele já vai lá e fecha. Em menos de um segundo. De um milésimo. Vai lá e, pô, fechou. Mas por que fechou? Porque não pode estar 000. Tem que apontar do jeito certo, sabe? Então... Formas simples de mitigar, né? Então, formas... E hoje, como a gente estava falando de IA, a IA também pode ser usada para isso. Para ficar analisando o seu cloud, algo incomum acontecendo, sabe? Ou assim, cara, ó, toda vez que aparecer 000 para a porta 22, você ripa fora.
Assim, eu não sei se isso... Eu tô tirando isso do bolso, tá? Mas eu acredito que a maior parte das invasões aí às empresas... Tá bastante relacionado a essa questão de monitoramento, entender quando a empresa ela tá mais fragilizada. Por exemplo, monitorar para verificar se algum subdomínio novo foi criado, para verificar se algum se subiram algum tipo de instância na nuvem, alguma coisa do gênero, porque normalmente quando se cria algo, por exemplo, um subdomínio para ser utilizado numa plataforma, cara, esse subdomínio provavelmente está fora do AF, esse subdomínio provavelmente está sem monitoramento, esse subdomínio provavelmente está vulnerável. Então, eu acredito que seja uma grande vertente de ataque a questão do monitoramento ativo do que está rolando dentro da empresa, o que está acontecendo, como que está acontecendo, o que está sendo configurado agora. Porque, normalmente, o que é mais recente é mais falho, né?
Uhum. E também eu acho que, por exemplo, assim, eu tenho uma mentalidade, né? Eu sempre falo da cultura guardrails, né? Que, na verdade, você não precisa bloquear tudo. Mas você precisa saber o que está acontecendo, né? Então, tem muitas empresas que o mais simples é bloquear tudo, né? Dá deny em tudo e, cara, cria uma burocracia gigante e tal. Eu acho que, ao mesmo tempo, principalmente como eu trabalho em startups, a gente precisa... ter esse equilíbrio, sabe, entre entregas e segurança, né? Toda vez que você sobe alguma coisa em questão de segurança, você diminui a experiência do usuário, muitas vezes.
Uhum.
Então, você precisa achar esse equilíbrio, sabe? Então, esse também é um grande desafio, assim, de você... por exemplo, cara, você vai colocar um age capture num sign-up. O quanto isso vai impactar, tipo, sign-ups, por exemplo, entende? Tem gente que vai olhar ali o captcha, eu não gosto de resolver esse cachorrinho aqui, não quero. Daí não vai pra frente, sabe? Então são coisas que a gente precisa analisar, chegar num consenso, qual o nível de complexidade que ele vai ter, como ele vai atuar, sabe? Então acho que esse é o papel de SEC também. A gente tá ali olhando, não só, né, protegendo ali as coisas, mas que nem você falou, monitoramento ativo, mas de uma forma em que eu não bloqueio os processos das coisas acontecerem, né? Em startups as coisas precisam acontecer muito rápido. Elas precisam ser entregues muito rápido, rapidamente. E também esse é um desafio, né? A gente precisa acompanhar com a questão de SEC.
Eu gosto muito dessa visão, porque essa visão eu costumo dar também uma analogia junto aí, né? Não é bem uma analogia, né? Mas o que acontece quando você bloqueia tudo? O cara que quer fazer algo, ele vai fazer e ponto final. Ele vai tentar dar bypass, ele vai fazer um monte, ele vai começar a expor dado, colocar um monte de coisa aí público, porque você bloqueou ele fazer isso de forma privada. Ao invés de deixar ali e monitorar, orientar ele e tudo mais, tudo certinho, né? O cara vai fazer o bypass, o cara vai lá, ah, vou colocar aqui em um cara público, que aí dentro do servidor eu vou bater nesse cara público e vou pegar as informações, exemplo, né? Então ele começa a fazer um bypass ali que acaba expondo informação, expondo dado que não deveria, né? Eu gosto de sempre, quando falo sobre isso aí com algumas pessoas, inclusive eu menciono você, que eu lembro sempre você falando disso, Danilo, de ser vigilante, né? Você ter essa postura de ser vigilante, estar ali ciente do que tá acontecendo, né? E não bloquear tudo, não criar uma fortaleza impenetrável ali que nem o próprio desenvolvedor vai conseguir desenvolver, às vezes, né? Que ele vai tentar fazer as coisas e não vai conseguir fazer. Então, cara, eu gosto muito dessa visão aí. E eu tenho uma pergunta também. Eu acredito que o pessoal já deve ter percebido, porque eu percebi na primeira conversa aí, né, que a gente teve, que você tem bastante conhecimento, então você está sempre bem atualizado e tudo mais. Então, por onde que você costuma se atualizar, por onde que você costuma aprender, como que você faz essa forma de aprendizado sobre o Blue Team?
Boa. Cara, eu gosto, no meu caso, assim, eu tenho aprendido muito na prática, né? Então, eu gosto muito, muito, muito de aprender. É que eu sou muito diferente, assim, de... Cara, se eu vejo um exploit, por exemplo, eu não gosto de ficar usando o exploit. Eu gosto de tentar criar o mesmo exploit, sabe? Então, eu sou muito na prática, assim. Porque já tá escrito e ele já é um guideline pra mim aprender, sabe? Então, eu foco muito nessas coisas, assim. Hoje, eu não tenho feito tanto... estudado tanto cursos ou algo nesse sentido, né? Mas eu tenho focado muito, 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 muito no dia a dia, assim. Então, cara, eu gosto muito de... Eu tenho muita oportunidade, assim, na empresa de aprender, né? Então eu aprendo muito, muito correndo atrás das coisas ali na empresa mesmo. Então, cara, tem uma falha nova. Então eu já vou entender como é que essa falha funciona, vou tentar reproduzir ela, aí eu já aprendo como que eu vou defender ela e tudo mais, né? Então eu tenho feito muito no dia a dia, mas eu gosto muito de ler livros também, né? Então, tipo, cara, eu leio livro pra caramba e tal, só que hoje o tempo já não me deixa tanto ler livros, então eu sempre boto audiolivros às vezes, ou vejo podcasts, cortes podcasts também, mas eu tenho focado muito nisso, assim, sabe? Tipo, cara, uma coisa que eu gosto muito é aprender na prática. Por exemplo, quando eu fui aprender Python, eu nunca tinha visto Python na vida. Aí, cara, eu vou fazer uma calculadora. Eu fiz uma calculadora. Ah, agora eu vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa. Não fiquei tanto procurando vídeos explicando sobre, sabe? Então eu fui lá e comecei a escrever, daí eu procurava documentação, né? E quando eu quero aprender alguma coisa, eu gosto muito de documentação, né? Então eu acho que muitas vezes a gente esquece, né? A gente vai lá e vai procurar em outros lugares, tipo um Reddit da vida, outros lugares, sendo que a documentação fala tudo, né? Quando algo está bem escrito, claro. Também gosto muito de pesquisar soluções, né? Então, uma dica que eu deixo para vocês é o Awesome Open Source, não sei se já viram esse site, mas ele indexa mais de, tipo, cara, 1 milhão de open sources. Você só pesquisa por tema e ele traz, então eu estou sempre testando novos open sources, né? Então eu vou lá, procuro, depois eu posso colocar no meu Instagram lá, pra colocar os links lá pra galera. Depois eu até tenho que passar meu Instagram, que eu esqueci de passar no começo. E eu gosto muito de testar coisas, sabe? Então eu gosto de aprender assim, né? Pessoas eu tenho estudado muito, né? Então como eu tô trabalhando com pessoas, assim, eu tenho estudado muito. Sempre tive jeito de trabalhar com pessoas. Nessa parte eu já tô mais, assim, no dia a dia mesmo, mas... prático, eu gosto de estudar prático, assim, então eu não sou de ficar sentado aqui vendo curso, não consigo, aí eu vou fazer acontecer. Daí quando eu bater alguma coisa, bater algum erro, alguma coisa, daí eu vou lá, aprendo. É assim que funciona, sabe? Foi assim que eu aprendi Kubernetes, por exemplo. Foi assim que eu aprendi Docker. Foi assim que eu aprendi essas outras coisas, sabe? Ah, vou subir um server aqui, vou fazer esse negócio acontecer e é isso.
Bacana, bacana. E você falou ali do seu Instagram e realmente estava na pergunta aqui que é referente a isso. É, como que a galera pode te seguir? Que tipo de conteúdo que você cria? E também o que, que é o Defense... Como é que é difícil falar? Defensec Blog. É assim que se pronuncia.
Defensec.
Defensec, né? Defensec. E beleza, é isso.
Boa. É, bom, eu compartilho bastante conteúdo no Instagram, né? É Danilo de Cordeiro, meu Instagram. Agora eu abri um cantinho de assinantes lá, né? Então eu vou postar por um preço super simbólico, é só para apoiar mesmo ali na causa. Eu vou começar a postar agora conteúdos exclusivos ali para esse pessoal dos assinantes, voltado a Blue Team mesmo. Em breve eu vou estar também lançando um curso, mas vai ser um pouco mais sobre golpes na internet, né? Eu quero ajudar muita gente, eu tenho visto muita gente caindo em golpe com coisas muito simples. E eu pretendo trazer isso também, mas cara, é tudo no meu Instagram mesmo. É, eu tenho um canalzinho no YouTube, ainda não postei nada, mas eu tô trazendo ali bastante conteúdo, eu abro bastante caixinha de pergunta, tipo hacking na web, assim. Pra galera perguntar também, trazer ali outras questões. E a partir dali a galera pode conversar comigo, tirar dúvida também, respondo bastante direct ali. E o Defensec, na verdade, ele tá um pouco off agora, porque eu tô trocando o layout dele, mas basicamente ele é um blog onde eu posto ali vários posts sobre segurança defensiva, né? Também análise forense, algumas coisas nesse sentido. Inclusive, tem um post lá que eu pego uma placa que tá assim, de carro, e mostro o número da imagem. Tem uma que eu pego um reflexo de um rosto no vidro também, pela câmera, e consigo achar a pessoa e tal. Então, eu gosto de postar vários conteúdos aleatórios sobre segurança, mas voltada para essa parte forense, defensiva, assim, né? Então, eu sempre estou postando algumas coisas lá. Mas o canal é o meu Instagram mesmo, Danilo de Cordeiro. Logo eu vou colocar alguns vídeos no YouTube também, pretendo. Só que editar ali, eu tô precisando de algum editor. Se tiver algum editor aí, galera, que quiser conversar comigo, por favor, porque eu não tenho tempo para editar vídeo, então vai me ajudar muito.
Pô, editar vídeo é um saco, mano. Meu Deus.
Tem umas IA que faz agora, mas daí,
Não, ficou uma merda.
sei lá, velho, não fica uma merda.
Não, não,
Eu
ficou
fui
uma
fazer
merda. Não
esses
faz isso.
tempos umas fotinhas minhas lá, vou usar o Midjourney. Midjourney me colocou de costa. Então, acho que ele me achou muito bonito. Ele criou três fotos eu de costa. Então ele falou, cara, esse cara é muito bonito.
Cara, assim,
Os
ó,
outros, esse cara é muito feio, vai ser de costa.
editar vídeo é chataço, assim. Porra, eu que edito os vídeos do Guia, que... Tem dia que beleza, tô com vontade de editar hoje. Aí você edita com uma vontade, porra, fica até feliz quando termina a edição. Mas normalmente é complicadíssimo. E a gente já testou, cara. Assim, tem vídeo no canal que é feito 100% com IA. Roteiro com IA, voz com IA, edição com IA. E é uma bosta. Sinceramente, a gente fez para experimento, mas é uma merda, cara. É, o roteiro fica ruim, o áudio fica show de bola. O áudio eu acho legal pra caralho. É, o roteiro fica ruim, o áudio fica legal e a edição fica uma bosta, assim. Parece o edição feita com um Movie Maker ou um vídeo desenvolvido totalmente em PowerPoint, assim, tipo naipe escola, ensino fundamental, exatamente a mesma coisa. Fica uma merda. Então, não faça isso, cara. Pega alguém para editar ou tenta aprender programas mais básicos de edição e vai fazendo, apesar de demandar um tempo absurdo. Mas editar com IA é tiro no pé, cara. Ficou horrível.
É mais questão de tempo mesmo, assim, né, cara? Tipo, editar ali acaba tomando bastante tempo. Então, se tiver algum editor aí que quiser falar comigo, fica à vontade. Eu pretendo lançar vários vídeos, né? Principalmente nessa questão de Blue Team aí, mas agora focado no YouTube mesmo. Trazer uns conteúdos legais ali. Mostrar mais, né? Essa parte que a galera acha que é só. Que nem você falou ali, cara, só algumas coisas específicas, mas o Blue Team ele é muito grande, tem muita coisa, né? Dentro de um SOC, né, o Security Operation Center, a gente vai ter inúmeras funções, né, numa empresa que tenha um time grande de SEC, assim, voltado para SOC. Então são várias várias especialidades dentro da própria área. Então...
Kevin, você tem alguma outra dúvida ou posso partir para as duas últimas padrões?
Tem só uma coisa agora. Chegou o momento que a gente vai dizer como você se torna hacker com apenas um clique. E não, não é curso, não é treinamento, não é nada disso. E é a única forma, sem treinamento, sem curso, você vai conseguir fazer isso aí, sem ler documentação, sem nada, né? E você só vai ter o título, só o título. Você não vai ter
e só aqui no Guia Anônima.
E é só aqui do Guia Anônima. Bom, Danilo, é que a gente fala sempre aqui. Eu comecei isso aqui, né? Eu vou colocar, porque aí se der problema sou eu, tá, pessoal? Não tem nada a ver com o Afonso aí. Mas vamos lá. Primeiro, pessoal, você já se inscreveu no canal? Já deu o joinha? Não deu, né? Então, dá o joinha já, o joinha. Você vai, se inscreve no canal, tem muito conteúdo sobre segurança da informação. Se tem uma coisa, alguma ferramenta que você fala, putz, não sei o que é o NMAP. Cara, tem vídeo no canal falando sobre. Não sei o que é segurança defensiva. Tem no canal falando sobre segurança defensiva. Você vai conhecer mais, você vai aprender o que é Cloud Compute também ali. Não aprofundadamente, mas você vai aprender o que é, pelo menos, né? Para não, pô, mas como assim computação em nuvem é chuva? O que é isso? O que tá acontecendo, né? Você vai aprender, você vai saber o que é. Tem vídeo aqui no canal. E tem uma coisa, um botãozinho ali do ladinho do inscrever, que é o Seja Membro. É a partir daí que você vai conseguir, ó, ser do zero ao hacker, porque você consegue com apenas... Eu acho que era R$19,90, não sei se mudou, mas com R$19,90 você ajuda o canal e você tem um título de hacker aqui no YouTube, no canal do Guia Anônimo. Olha só que legal. É assim que você consegue chegar do zero ao hacker aqui no canal. E é somente assim, pessoal. Esse é o único método 100% comprovado que você vai chegar do zero ao hacker, não em conhecimento, apenas em questão de título. Você vai chegar, e só aqui, só vale aqui, tá? Se você falar pro pessoal aí na rua, pô, eu sou hacker, porque eu me inscrevi ali no canal do Guia Anônima, e eu sou membro lá também do canal do Guia Anônima, eu sou hacker lá, não vale, pessoal. Você só vai ter aqui no canal, só aqui no canal. Você não é hacker fora daqui, só aqui que você vai ser hacker, tá bom?
Dá pra pagar pra ser lamer também, se quiser, tá?
Também pode.
Inclusive, a gente vai mudar o esquema de membros ano que vem, tá? Então, vai mudar aí, eu vou tirar umas categorias, vou baixar o valor de tudo, eu vou padronizar isso aí que tá meio bagunçado e a gente vai começar a dar foco também nisso daí.
E clicar no botão tá mais complexo que muito curso que tem por aí.
Ah, é verdade. Então, dê uma olhada aí e inclusive acompanhe o canal, porque daqui a algum, eu acho que, não sei se é semana que vem ou na outra, vai sair um vídeo sobre o fim das VPNs, que deu um trabalho do cacete, eu fiquei 9 horas editando esse vídeo, então vale a pena dar uma olhada, tá? A gente vai falar sobre novas tecnologias que tendem a substituir a VPN no nosso dia a dia aí. Beleza, gente. Antes de partir para as duas últimas perguntas que eu faço para todo mundo, Kevin, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença nessa temporada do Papo de Hacker. A gente se vê ou em outros vídeos ou no Papo de Hacker no ano que vem.
Tá bom, obrigado aí pela participação, por ter deixado eu participar, né? E eu vou pedir aumento, né? Vou pedir aumento aí, vou pedir aumento do zero, do zero para 0,1. E é isso aí.
Eu duplico o teu salário, velho.
Duplica, né?
Não tem problema. Beleza. Isso aí a gente
vai resolve. Vai começar a receber salário agora.
Quero o dobro agora, né?
O dobro de nada. E semana que vem tem Papo de Hacker com o Jadson, o Kelvin, o Doca, que vai ser o nosso caster. Por isso que eu tô me despedindo do Kevin aí no Papo de Hacker, gente. Pessoal, muito obrigado por assistir. Vamos para as duas últimas perguntas finais. Não se esqueça de seguir o Danilo no Instagram. Tá, se você colocar Danilo Cordeiro, já vai aparecer. Tá, mas é Danilo de Cordeiro, beleza? Danilo, seguinte, temos duas últimas perguntas que a gente faz para todos os nossos convidados há 54 episódios. E a primeira delas é se você já foi hackeado alguma vez na sua vida.
Não. Que eu lembre, não.
Beleza.
Se já foi hackeado, que eu lembre, não.
Nunca perdeu uma continha, nem o Orkutzinho, o MSN, nada?
Não. Pelo contrário, na verdade. Não, tô brincando.
Tinha uma vulnerabilidade ali no Orkut bem legal no início. Tinha as coisas da hora de fazer. Bom que já faliu, né? A gente pode falar, não tem problema.
Mas o que eu falo, a gente não está... a gente está sujeito a ser hackeado também, tá? Se um dia acontecer, né? A gente sabe que os golpes cada vez estão sendo mais complexos aí.
E bem, para a gente finalizar, antes disso, muito obrigado pela sua presença. O papo foi incrível. Normalmente a gente não traz tantas pessoas de Blue Team para estar trocando uma ideia. Então, para mim também é um assunto bem diferente. É, acredito que tenha esclarecido muita coisa para a galera. E o pessoal que foca tanto no Red Team talvez aí tenha se interessado por essa área. E quem sabe se torne futuramente um profissional fudido de Blue Team. Então, muito obrigado. Muito obrigado por todas as dicas e por estar aqui conosco nesse feriado.
Cara, eu que agradeço, cara. Principalmente porque é uma honra estar aí, né? Sempre acompanho vocês. Desde quando vocês começaram, assim, né? E, cara, tá aqui participando desse episódio é uma honra mesmo.
E pra gente finalizar, Danilo, é o seguinte, não é nem bem uma pergunta, mas são as suas últimas palavras ao longo dessa live, desse episódio do Papo de Hacker. Então eu gostaria que você deixasse uma dica, um convite, uma frase motivacional ou qualquer outra coisa que você queira. Pode ser um tchau, pode ser um foda-se, pode ser qualquer coisa realmente. Serão as últimas palavras, inclusive, desse episódio, porque eu vou mutar o meu microfone aqui. Assim que você terminar de falar, a gente encerra o Papo de Hacker 54.
Boa. Uma frase motivacional, então. Se um dia uma pomba cagar no seu ombro, agradeça que as vacas não voam.